O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. No ar, o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial da sua semana esportiva. Eu sou Richard Militão e comando essa edição ao lado de Clarice Bertoni. Boa noite, Clarice. Tudo bem?
Tudo ótimo, Richard. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária 107,5. Começa agora o Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
A gente começa com uma dica para vocês. Procurem por @TiroLivreUFU no Instagram e sigam a página do programa. Por lá, os bastidores das gravações e muitas novidades do esporte. Repetindo, @TiroLivreUFU no Instagram.
No programa de hoje, uma reportagem sobre o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer.
E na entrevista da semana, o assunto é fisiculturismo feminino. O Tiro Livre recebe as atletas Lauana Silva e Nívia Franco no estúdio.
Tem também os destaques esportivos na região e as competições que movimentam torcedores do Brasil e do mundo.
Você não pode perder. Continue com a gente, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Começamos com os destaques no esporte em Uberlândia.
Olha que bacana, Clarice. Tem uberlandense na lista de convocados do Tite para amistosos da seleção brasileira. O goleiro Gabriel Brazão foi uma das surpresas na convocação da última sexta-feira.
O atleta tem 18 anos e atualmente defende o Cruzeiro. Ele começou a sua carreira nas escolinhas da Futel. Depois passou pelo futsal do Praia Clube e pelas categorias de base do Uberlândia Esporte Clube.
O Praia estreia no Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino na próxima segunda-feira, dia 5, contra o Brasília Vôlei em casa. A partida está marcada para começar às 8 horas da noite.
A competição tem formato de circuito e vai ser realizada em 3 dias. O Praia Clube ainda enfrenta o Lavras na terça e o Minas na quarta-feira.
E para quem quiser conhecer as meninas do vôlei do Praia, nesta quarta-feira, tem noite de autógrafos no Center Shopping.
O evento começa às 7 horas da noite e termina às 8h30.
O Uberlândia Lobos está classificado para os playoffs da Copa Mogiana de Futebol Americano. Com os resultados do final de semana, Uberlândia Lobos, Sertãozinho Buccaneers e Monte Alto Ripers já estão classificados. A quarta e última vaga será decidida entre Franca Carrascos e Araçatuba Touros.
A equipe do Praia fez bonito no Campeonato Brasileiro Paralímpico de Natação e conquistou o segundo lugar na classificação geral.
Os atletas praianos conquistaram um total de 28 medalhas, com destaque para Gabriel Tomelin, Mariana Gesteira e Laila Garcia, que conquistaram medalha de ouro em todas as provas que participaram.
Na próxima semana, a bola volta a rolar pela divisão de acesso do Amador. As partidas das quartas de final acontecem no próximo domingo, dia 4, em jogo único. Quem vencer já garante vaga na divisão especial do próximo ano.
Lembrando que os duelos são Flamengo e Araguaia Shopping Park, Tamoios e Montana, Independente e Vitória, Roda Vida e Girassol.
A primeira divisão ainda está parada. Na classificação de momento, Voluntários lidera a Chave A com 22 pontos. O Aurora está em segundo com 17 pontos. O Santa Luzia em terceiro com 15 pontos e o Minas Gerais está em quarto lugar com 13 pontos. O Floresta também tem 13 pontos.
Na chave B, o Tocantins lidera com 20 pontos, seguido por Vasco da Gama, Tibere e Rio Branco, todos com 15 pontos.
Vale destacar que a partida entre Vasco da Gama e Luizotti está em julgamento e a equipe do Vasco ainda pode perder 6 pontos.
Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
Chegou a hora da entrevista da semana, Clarice. E o assunto é fisiculturismo. Você, ouvinte, sabe o que é?
Fisiculturismo é o esporte que tem como objetivo o aumento da massa muscular, levando em conta a definição, simetria e o desempenho dos atletas.
As competições na categoria começaram nos anos 70. E de lá pra cá, o esporte ganhou força e cresceu em números de adeptos.
Para falar sobre o esporte e sobre suas carreiras como fisiculturistas, temos o prazer de receber no estúdio Lauana Silva e Nívia Franco. Boa noite, meninas. Obrigada por aceitar nosso convite.
Sejam bem-vindas ao estúdio da Rádio Universitária.
Primeiramente, uma boa noite, ouvintes. A honra é toda nossa de estar aqui para expor, né, para mostrar para vocês um pouco mais do nosso esporte.
Boa noite a todos. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar do nosso esporte. Espero que vocês gostem.
E quando vocês decidiram que seriam fisiculturistas? E o que motivou essa decisão?
Bom, eu primeiramente comecei a treinar, né, na academia depois de ter uma gestação muito conturbada, engordar 34 quilos. Tive vários problemas conjugais, problemas sociais, problemas de saúde, inclusive, como diabetes, pressão alta, né? E depois que deixei que a minha filha parou de amamentar, eu resolvi mudar a minha vida. Porém, com um certo tempo de treinamento, a gente começa a vislumbrar novos objetivos. E foi aí que eu entrei para o fisiculturismo.
E você, Lauana, quando foi que decidiu ser uma fisiculturista?
Inicialmente, eu comecei a treinar questão de saúde, para emagrecimento também. Na minha academia, eu vi aqueles fisiculturistas e tudo mais. Eu quero até ressaltar também, mandar um abraço pro Thor, pro Emerson Coruja, que foram os pioneiros aqui em Uberlândia, que trouxeram fisiculturismo para a nossa cidade. Então, desde já, um abraço e muito obrigada. E eu fui em um campeonato, no Duelo de Gigantes de 2016. Assisti tudo mais. E foi quando veio aquela paixão. Eu me emocionei bastante no campeonato e eu pensei comigo, eu quero isso pra mim. Quero ser atleta, fisiculturista e seguir essa carreira. Que realmente é o amor da minha vida, eu até falo assim.
E ao longo da carreira de vocês, vocês já enfrentaram algum tipo de preconceito com a relação em se tornar fisiculturista?
Bom, vários. Enfrentamos até o presente momento. Tudo começa quando os amigos descobrem que você tem essa opção pelo fisiculturismo, né? E começa a haver aí um boicote nos convites, que deixam de convidar você para certas coisas. Depois a família começa a discriminar também, né? Nossa, por que que você quer isso? Por que que você tá querendo isso? Não é seu perfil, não é seu jeito. Eu, no meu caso, sou mãe e advogada. Então, imagina só como que a sociedade, como que a família, como que os amigos enxergam uma advogada fisiculturista, né? Mas eu sempre segui os preceitos de Arnold, né? De Arnold Schwarzenegger, bem conhecido aí no fisiculturismo. É um dos precursores a nível mundial, né? E quando disseram para ele, você não vai ser fisiculturista e ator de cinema, ele foi fisiculturista e ator de cinema, você não vai ser fisiculturista, ator de cinema e governador político, ele foi fisiculturista, né, governador, ator de cinema, e ele é o que ele quiser. Moral da história, eu tento mostrar para as pessoas que a virtude está no meio, né? Não é o extremismo de qualquer lado que vai levar alguém a alguma coisa. E que você pode ser o que você quiser. Hoje eu sou advogada, mãe e fisiculturista.
Muito bacana, Lauana.
Bom, eu sofri sim preconceito, igual a Nívia falou, sofro até hoje, de parentes distantes, até os mais próximos, né? Não entendem muito, e eu nasci numa família mais tradicional, né? E muita gente também não entende, até não sabe que o fisiculturismo é um esporte. Acha que é uma vaidade, uma futilidade, mas não. É um esporte, tem federações, WBPF, FBB, entre outras, né? É um esporte como qualquer outro. Nós temos que dedicar, tem que ter disciplina, horário para dormir, tudo isso, treinos, né? Então, dieta regrada e tudo isso. E a mulher sofre preconceito há muito tempo, né? Hoje já deu uma melhorada, digamos assim, em várias profissões e tal. No fisiculturismo seria diferente. Mas eu vejo que as pessoas que é fora desse meio do esporte do fisiculturismo têm mais preconceito do que as pessoas que estão dentro, sabe? Os homens, né, já têm uma maior vantagem, até mesmo em questão de prêmios, né, nos campeonatos, os prêmios dos homens são mais avantajados, digamos assim.
Então, as pessoas, elas discriminam muito o fisiculturista porque eles atrelam o esporte que nós praticamos, que tem todos os requisitos, todas as regras, toda a organização, com o uso de esteroides anabolizantes, ou seja, drogas ilícitas, né? Então, acabam vinculando a isso, que na verdade não acontece da forma como imaginam. A gente usa, assim, recursos ergogênicos, que são recursos não naturais, que são até métodos fisioterapêuticos, tudo isso é recurso ergogênico para que nós tenhamos um desempenho maior, um desempenho melhor, não somente recursos químicos. E quando nós partimos para um recurso químico, nós temos que ter todo o amparo médico, nutricionista, médico mesmo atrás, fazendo exame, para verificar a possibilidade, as condições pessoais, né, para essa utilização, não é indiscriminadamente que a gente utiliza.
Bacana, Nívia. E você, como advogada, eu quero saber qual a perspectiva para o atleta no Brasil. Se há um reconhecimento, a possibilidade de viver do esporte ou não, vocês têm que ter uma outra profissão.
Então, eu, como já disse, cumulo o amor pelo esporte do fisiculturismo com a minha profissão, né? E com a minha dedicação doméstica, a minha filha, a minha casa, né? É possível viver do fisiculturismo? Sim, é possível. Tem que ter uma dedicação maior do que normalmente nós encontramos, tem que ter apoiadores. Quando eu digo apoiadores, é não só no nível cívico, social, cultural, mas também no nível, na questão, no aspecto econômico, né? Extremamente importante, porque todos os recursos, até a vestimenta do fisiculturista é extremamente cara, né? As viagens, tudo é muito caro. Hoje não é tão valorizado o esporte do fisiculturismo quanto os outros esportes, até mesmo como a Laona ressaltou. Mas existe a possibilidade, sim, né? Existem níveis profissionais, né? Temos atletas, exemplos de atletas brasileiras, como a campeã mundial e brasileira, que é padrão hoje, referência mundial, Ângela Borges. E temos várias outras, né, despontando em cada estado aí, como referências, né, no padrão de cada categoria. Então, é possível, sim, viver do fisiculturismo. No entanto, a princípio, a gente começa acumulando, né, a profissão com o fisiculturismo para se manter.
Para encerrar, Laona, vocês têm alguma dica ou conselho para as mulheres que se interessaram e desejam iniciar nesse esporte?
Primeiramente, começar, né, gente? E ter muito foco, disciplina. O psicológico também conta muito na preparação, né? Nas preparações para nosso campeonato. A mente tem que ser bem, né? Disciplinada e tudo mais. E não começar, tipo, com dicas de internet. Procurar profissionais capacitados. Nutricionistas, médicos esportivos, treinadores voltados para o fisiculturismo. Quero aproveitar aí, mandar um abraço pro meu coach, o Luiz Carlos, né? Estamos começando agora, iniciando um projeto agora, visando o campeonato da IFBB, que eu quero mudar de federação, será em março. E é isso, gente, é se informar.
Muito bacana, obrigado, Laona e Nívia, o papo foi muito legal, a gente agradece muito pela presença de vocês.
Muito obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes, né, por estarem atentos às nossas informações. Gostaria de agradecer também a vocês e aos nossos apoiadores, né, que no meu caso a Academia Eurofitness, a Alpha Nutrition e a Farmus, né, que são os meus apoiadores, com todo o aparato na área de treinamentos, na área de alimentação esportiva e também na área de recursos fármacos.
Obrigada a vocês pela oportunidade, mais uma vez, por essa janela para a gente falar do nosso esporte, que é muito escasso aqui no nosso país, e a Academia Prêmio, que me dá todo o suporte dos meus treinos e tudo mais. Obrigada.
Obrigada, meninas. E olha, Richard, acho que vou voltar pra academia, hein?
Partiu, Clarice. Também acho ótimo quando a gente pode se informar sobre esportes diferentes.
Isso aí. Mas chegou a hora dos destaques no Brasil e no mundo. Conta pra gente o que tem pra hoje, Pedro Vitor.
Boa noite, Richard, Clarice e ouvintes. Tô na área e se derrubar é pênalti. Preparados para os destaques de hoje?
Destaque da semana.
Começamos com o tênis. Na grande decisão do WTA Finals, disputada em Singapura no último domingo, a ucraniana Elina Svitolina venceu a americana Sloane Stephens de virada por 2-1 e conquistou pela primeira vez o título do Finals. No masculino, o suíço Roger Federer não para de aumentar seus números. Na final do ATP 500 da Basileia no último domingo, ele venceu o romeno Marius Copil por 2-0. Com o troféu, Federer conquista o seu título de número 99 na carreira, fica próximo de atingir a marca centenária que pode vir na próxima semana no Masters 1000 de Paris. Agora o assunto é futsal. No último domingo, a seleção brasileira enfrentou o Paraguai e venceu pelo placar de 4-2. A partida ficou marcada pela despedida de Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, com a camisa amarelinha. E o craque fechou com chave de ouro a sua participação. Anotou 2 belos gols, um de letra e outro encobrindo o goleiro. Falcão encerra sua carreira na seleção com 258 jogos e 401 gols. Mas agora, saindo das quadras e indo diretamente para os gramados, a reta final do Campeonato Brasileiro agitou o fim de semana. Na sexta-feira, o Internacional saiu na frente do Vasco, mas jogando em casa, a equipe carioca conseguiu o empate no último minuto. O resultado não ajuda nem o Inter, na briga pelo título, nem o Cruz Maltino, na fuga do rebaixamento. Quem voltou a vencer após 6 rodadas foi o São Paulo. Jogando fora de casa contra o Vitória, o tricolor anotou 1-0 e abriu 4 pontos para o quinto colocado, o Grêmio. Quem entrou de vez na briga pela Libertadores foi o Santos, que venceu em casa o Fluminense por 3-0. O destaque da partida foi o atacante santista Gabigol, que marcou o 16º gol dele na competição, se distanciando ainda mais na artilharia do torneio. No sábado, jogando em São Paulo, o Corinthians conseguiu um triunfo importante para sair do momento conturbado que o clube vivia. Com 2 gols do veterano Danilo, o Alvinegro derrotou o Bahia e chegou à 11ª colocação. Outro que venceu na noite de sábado foi o Cruzeiro. Vivendo uma lua de mel com a torcida desde a conquista da Copa do Brasil, o time fez 3-1 no Lanterna Paraná, afundando ainda mais a equipe paranaense no Z4. Os gols ficaram por conta de Fred, De Arrascaeta e Rafael Sobis. E o grande duelo da rodada foi Flamengo e Palmeiras. As equipes se enfrentaram para um público de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Os gols saíram apenas na segunda etapa. Logo aos 5 minutos, Dudu marcou para o Verdão e aos 36 veio o empate flamenguista com Marlos Moreno. O resultado foi melhor para a equipe paulista, que manteve a liderança e a vantagem de 4 pontos para os rubro-negros. Neste momento, a bola está rolando para Atlético Mineiro e Ceará. A partida fecha a 31ª rodada. Bora falar sobre o futebol europeu? Na 10ª rodada da Premier League, o Liverpool venceu o Cardiff em casa pelo placar de 4-1. Destaque para o senegalês Sadio Mané, autor de 2 gols. O Chelsea atropelou o Burnley, fora de casa, pelo placar de 4-0. Destaque também para o Manchester United, que venceu o Everton em Old Trafford por 2-1. Depois de 11 vitórias consecutivas por todas as competições, o Arsenal só empatou com o Crystal Palace fora de casa por 2-2. E na Espanha, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad por 2-0. E no grande clássico entre Barcelona e Real Madrid, o Barça não tomou conhecimento e atropelou o Real pelo placar de 5-1. Luis Suárez marcou 3 vezes, Coutinho e Vidal completaram a goleada. O brasileiro Marcelo descontou para os merengues. Com o resultado, o Barcelona segue na liderança com 21 pontos conquistados, seguido do Alavés com 20. Já o Real continua numa crise gigante. O time da capital espanhola está na 9ª colocação com 14 pontos conquistados. No campeonato italiano, o protagonista foi Cristiano Ronaldo. O português marcou os 2 gols que deram a vitória para a Juventus diante do Empoli. A Juve é a líder isolada da competição, seguida do Napoli e da Inter de Milão. No melhor basquete do mundo, LeBron James continua aumentando seus recordes. Na derrota do Los Angeles Lakers diante do San Antonio Spurs, no último sábado, LeBron anotou 35 pontos e agora é o 6º maior pontuador da história da NBA. Atrás somente de Michael Jordan, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Karl Malone e de Kareem Abdul-Jabbar. Esses foram os destaques da semana. É com vocês, Clarice e Richard.
Como sempre, o final de semana esportivo não decepciona.
Isso aí, Richard. E ainda teve o Lewis Hamilton conquistando seu 5º título na Fórmula 1.
Para falar um pouco mais sobre isso, convido o Juliano Damas, da equipe do Tiro Livre, para dar a sua opinião. E aí, Juliano, como foi essa temporada do Hamilton?
Boa noite, Richard. Boa noite, Clarice. Boa noite aos ouvintes do Tiro Livre. Olha, foi uma temporada bastante acirrada, né? Com o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel disputando o título, mas com certeza o Lewis Hamilton foi o piloto mais consistente no grid. Ele começou um pouco atrás do Vettel, o Vettel venceu as duas primeiras provas, só que no meio da temporada ele conseguiu dar a volta por cima, principalmente na parte europeia, que é entre a 5ª e a 16ª, 17ª corrida. Ele venceu 7 das suas 9 vitórias que ele teve no ano até agora nesse período e conseguiu o título com duas provas de antecedência. Lembrando que a gente ainda tem a corrida do Brasil, dia 11, e depois a corrida de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, dia 25. Ele termina a temporada com 9 vitórias contra 6 do Sebastian Vettel e ele ainda pode aumentar essa vantagem, vencendo as últimas duas provas e conseguindo o maior número de pontos da sua carreira, que é ultrapassa 2014.
E você acha que esse título de 2018 foi tão expressivo quanto os outros de 2008 ou de 2014, 2015?
Olha, esse título com certeza demonstra o auge da carreira do Hamilton, porque em alguns outros anos a Mercedes tinha disparado o melhor carro do grid. Esse ano a Ferrari estava muito bem, rivalizando às vezes em algumas etapas melhor até do que a Mercedes, e ele conseguiu vencer mesmo quando não esteve tão bem quanto o Sebastian Vettel. É o quinto título já na carreira, né? Ele começou em 2007 sendo vice-campeão, depois conquistou em 2008, o que muita gente lembra, que o Felipe Massa estava envolvido naquela disputa onde o Hamilton venceu na última curva garantindo o título, e desde que mudou para a Mercedes, lembrando que esse primeiro título foi na McLaren, ele deu um passo à frente na carreira, né? Das 6 temporadas que ele disputou pela equipe inglesa, ele venceu 4, tendo vencido 4 nos últimos 5 campeonatos, e nada indica que ele vai parar por aí, né? Ele é jovem ainda, tem 33 anos, então a gente espera ainda muitas outras conquistas dele.
Recentemente, o Jacques Villeneuve, ex-piloto de Fórmula 1, comentou que o Hamilton já tem um lugar assim, até um pouquinho a mais do que o Schumacher. O Hamilton tem 5 títulos, a gente sabe, com a conquista desse último final de semana. Ele já tinha superado até mesmo o Ayrton Senna e agora fica a 2 do Schumacher. Para você, Juliano, como que o Hamilton fica nessa escala de maiores pilotos da história da Fórmula 1?
Olha, essa é uma discussão interessante, é difícil até você comparar com o Senna, porque é uma outra época, outros carros, praticamente uma outra Fórmula 1. E com o Schumacher também, porque o Schumacher já encerrou a carreira e o Hamilton ainda tem alguns anos pela frente. Só que ele já está se colocando num patamar muito alto. Ele está com 5 títulos, igual ao Juan Manuel Fangio, né, da década de 50, nos primórdios da Fórmula 1 ainda. Faltam apenas 2 para ele igualar o Schumacher. Ele já é o recordista em pole position, com 68, já ultrapassou o Schumacher. E ele tem, falta 20 vitórias para ele se tornar o maior vencedor da história. Ele ainda tem, acredito eu, uns 4, 5, 6 anos na Fórmula 1. E com o carro da Mercedes continuando tão bom quanto dessa temporada, ele pode sim superar o Schumacher em número de títulos, e aí vai ser de cada um, né? Eu particularmente gosto muito do estilo de pilotagem do Hamilton. Ele tem contrato, lembrando, com a Mercedes até 2020, é o piloto mais bem pago do grid, então acredito sim que se ele não se torne, quando encerra a carreira, o maior de todos os tempos, com certeza vai estar entre os 3 ou 5, sem dúvida alguma.
Obrigado, Juliano. Foi muito bom conversar sobre Fórmula 1.
E agora é hora da nossa reportagem sobre o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama.
Mariana Oliveira e Aurélio Barcelos falam com a doutora Flávia Costa Soares, clínica geral, sobre a importância do autoexame e como um hábito de vida saudável pode ajudar na prevenção do câncer. Confere aí.
Mais um mês de outubro se encerra e com ele a campanha do Outubro Rosa.
Durante todo esse mês, o Tiro Livre trouxe diversas mulheres esportistas para o programa.
E nessa última edição, o nosso foco é a conscientização.
A palpação é atualmente o método mais simples para identificar princípios da doença e pode ser realizado em casa.
A doutora Flávia Costa Soares dá algumas dicas de como realizar esse autoexame de forma eficiente.
Esse autoexame, ele pode ser feito durante o banho, ele pode ser feito com a paciente deitada, ela tem que estar assim, né, relaxada. E, por exemplo, a gente fala assim, durante o banho, porque ela pode usar o sabonete para a mão deslizar um pouco e ela vai palpando a mama, tanto uma quanto a outra. O ideal, por exemplo, se você for palpar a mama direita, você coloque a mão direita atrás da cabeça e vem com a esquerda palpando.
Vale lembrar também que durante o período menstrual, as glândulas mamárias se incham e podem ser confundidas com nódulos.
Portanto, não é recomendado que o autoexame seja feito durante este período.
Mas o câncer de mama também não é uma doença exclusivamente feminina.
Apesar dos casos serem mais raros, ela também ocorre entre os homens.
E para nós, homens, alguns outros fatores também devem ser levados em consideração, como explica a doutora Flávia.
Simetria entre as mamas, se por acaso uma está aumentando de tamanho, a outra não, sempre procurar, gente, ou nodulação também, pode ser feito autoexame.
Além de identificar a doença, também é muito importante prevenir.
E uma boa forma de fazer isso é evitar os fatores de risco, como o sedentarismo, o tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. A hereditariedade é muito influente nos casos de câncer de mama.
Então, se você tem algum parente próximo que já teve a doença, deve ficar ainda mais atenta.
E vale lembrar que nosso assunto principal aqui no Tiro Livre é o esporte, que também tem papel fundamental na prevenção do câncer.
A gente sempre orienta aqui uma atividade física regular, pelo menos 4 vezes na semana, com uma duração mais ou menos de 1 hora, né, por dia, e hábitos saudáveis de vida, assim, de alimentação. Fruta, verdura, legume, aumentar, né, a quantidade dessa e diminuir a ingestão de gordura, carboidrato, aí previne não só o câncer de mamas, mas todos os tipos de câncer, já foi comprovado.
Então,
vamos falar sobre isso?
Muito obrigada pelas informações, pessoal. É sempre importante ficar de olho na saúde e ter um hábito de vida saudável, né, Richard?
Isso aí, Clarice. E o mês de novembro, que se aproxima, é marcado pela campanha de prevenção à saúde masculina, principalmente o câncer de próstata. Nos próximos programas, a gente vai trazer um conteúdo especial sobre o tema.
Mas agora vamos aos serviços. Papel e caneta na mão. Se liga no que está rolando.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Essa é para você que se interessa por leitura. Entre os dias 29 e 1º de novembro, a UFO realiza a terceira Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. As atividades são gratuitas, abertas ao público e serão realizadas nas bibliotecas dos campi Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo.
Transcores invisíveis, a invisibilidade da comunidade trans nos espaços educacionais e de trabalhos formais é a temática do evento, que visa abrir caminho para o debate sobre os desafios vivenciados pelos indivíduos transgêneros no ambiente educacional e profissional.
A data de hoje, 29 de outubro, celebra o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. De acordo com o Ministério da Saúde, essa é a doença que mais mata e a que mais incapacita pessoas no Brasil.
Com o intuito de oferecer um atendimento e tratamento mais eficiente para a enfermidade, o Hospital de Clínicas de Uberlândia, da UFO, inaugurou na última quarta-feira, 24 de outubro, uma unidade no pronto-socorro localizada no próprio HCU. Agora, o hospital conta com 5 leitos e uma equipe multiprofissional especializada no tratamento de pacientes com AVC isquêmico.
Para conscientizar a população sobre prevenção, identificação e tratamento do AVC, o HCU UFO realizou na manhã deste último domingo, no Parque do Sabiá, a primeira edição da corrida e a terceira da caminhada contra o AVC.
De 5 a 9 de novembro, acontece na UFO a sexta semana da comunicação do curso de jornalismo na UFO, comemorando 10 anos do jornalismo na universidade. O tema do evento é 10 anos de curso, reflexões sobre a prática jornalística.
O evento contará com oficinas e palestras, além de outras atrações. Entre elas, chama atenção a presença do repórter de TV, Renato Peters, no dia 5, para falar sobre charge com o público presente.
As inscrições são feitas por formulário e podem ser realizadas até o dia 31 de outubro. Para mais informações, procure no Facebook por Secom Cacos UFO. O evento é aberto para todos.
Já na semana dos dias 12, 13 e 14 de novembro, o curso de Relações Internacionais da UFO realiza a 10ª Semana Acadêmica de Relações Internacionais.
O evento traz o tema Crises e Resistências nas Relações Internacionais, como homenagem aos 10 anos desde a criação do curso na UFO. Contará com palestras com acadêmicos da área, mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos. Você que é estudante do curso ou se interessa em ingressar, fique atento.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente, tem emissão de certificados e possibilidade de solicitação de hospedagem solidária. Para mais informações, procure por Semana Acadêmica de Relações Internacionais UFO no Facebook.
Tiro Livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com/universitariafm.
Aproveite e curta a rádio no Instagram, @universitaria.fm. E não se esqueça do programa, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições na segunda-feira, às 8 horas da noite. Reprise às quartas-feiras, também às 8 horas da noite.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 99996-4597. Repetindo, 34 99996-4597.
Essa edição foi produzida por Aurélio Barcelos, Benício Batista, Edinho Borges, João Pedro Rabelo, Juliano Damas, Mariana Oliveira, Mário Azevedo, Melissa Ribeiro, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e apresentada por mim, Richard Militão, e por Clarice Bertoni.
Boa noite, Richard, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. A gente se encontra na próxima semana.
Boa noite e uma boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda.
Universitária apresentou Tiro Livre.